Salve, salve, bando de loucos! Está começando mais um Corigão Cast, o programa mais querido, mais amado, mais apreciado pela nação corintiana. Eu sou o João Izzo e serei o apresentador do programa de hoje. Aqui quem fala, aqui está comigo também, é o Arthur Gabro. Boa noite, boa tarde, bom dia, Arthur.
E aí, Izão, tudo bom? Estamos aqui para mais um programa. Espero que vocês gostem de novo.
E também, só mais uma integrante no programa de hoje, Júlia Longo. Boa noite, boa tarde, bom dia, Ju.
Fala, galera. Estamos aqui para mais um programa. Puta e feliz com o jogo ao mesmo tempo, né? Aquele meme, estou feliz e puto. É, tá bom.
É isso aí, acho que é o sentimento de todos os corintianos agora, né? Um empatezinho amargo, né? 0-0, Corinthians e Grêmio. Jogo na Arena Corinthians. Bom, para dar início a esse bate-bola aí, o que vocês acham da gente começar aí pelo Arthur, falando um pouquinho das impressões dele do jogo? Pode falar aí, Arthur.
Bora lá, então. Mais um jogo Corinthians, tanto quanto apático, né? A gente já tá até acostumado com isso. Meu principal, não quero me alongar muito aqui também, nesse momento, vamos fazer mais um debate, mas o meu destaque negativo do jogo de hoje, mais uma vez, vai pro Rodriguinho. Rodriguinho, que até que com a bola no pé, ele irrita um pouco nesses últimos jogos, mas não, minha impressão, o pior dele tá sendo o posicionamento. Ele tá jogando muito avançado, tá jogando lá na frente, não tá conseguindo ganhar a bola, não tá conseguindo ajudar o jogo, não tá conseguindo ajudar na criação, tá sendo um cara nulo. Em muitos momentos aí, agora falando também na bola no pé, o que irrita, prende muitas vezes a bola, tenta fazer jogada individual quando ele poderia soltar mais rápido. Queremos o Rodriguinho da época que o Corinthians era a quarta força.
É isso aí. E Ju, pode falar a sua impressão também.
Eu concordo com o Arthur sobre o Rodrigo. Também acho que ele joga muito adiantado. Ele não marca, não ataca, não arma o time. Mas só para não ficar igualzinho, né? Eu vou trazer um outro destaque negativo, que para mim foi o Arana, que desde que voltou da lesão, eu entendo que ele possa estar com dor ainda, mas desde que voltou de lesão, ele não é mais o mesmo. Ele não desce mais pro ataque, não consegue cruzar boas bolas, também não marca muito bem, não é que ele tá marcando 100%. E um outro destaque negativo, não vou falar assim o pior em campo, mas o Pedro Henrique não me passa confiança, e o Pablo, eu não sei o que ele tem, eu não sei quando ele volta, ninguém informa nada sobre o Pablo, mas o Pedro Henrique, pra mim, não é um zagueiro nível Corinthians.
Eu concordo também um pouco com relação ao Arana. Arana, desculpa, caiu bastante de rendimento nesses últimos jogos. Depois da lesão, como a Ju falou, caiu. Mas eu acho que ele não compromete. Ele, apesar de jovem, é um jogador muito inteligente. Muito. É difícil falar que ele é experiente, né? Por conta da idade e tudo mais. Mas ele sabe das limitações dele. Ele sabe que ele não tá numa fase boa, ele sabe que o corpo dele pode não responder se ele precisar, então ele não arrisca, mas ele não compromete. Óbvio, faz muita falta a gente comparando ao Arana do primeiro turno, que jogou muita bola, era muito, em muitos momentos, uma válvula de escape do time. Quando eu tava apertado, jogava no Arana, ele também chegava muito bem lá pela esquerda, tanto para cruzar quanto para arriscar pro gol, como elemento de surpresa, tava jogando demais. Mas agora ele é um destaque negativo, na minha opinião, comparado ao primeiro turno. E não um destaque negativo pelas atuações. O Pedro Henrique é um cara que eu sempre tive uma desconfiança. Esse ano passei a gostar mais dele, estava fazendo boas atuações, vindo do banco, tudo mais. Mas realmente no jogo de hoje deixou muito a desejar. E só para terminar aqui, também falando do Pablo. Pablo, não sei se vocês viram, ele fez uma publicação no Instagram dele, meio que rebatendo a todas as críticas que ele estava recebendo. Falando
achei
que.
ridículo.
É, eu achei meio desnecessário, bem.
Desnecessário, exato.
Bem desnecessário. Bater boca com o torcedor não leva ninguém a nada nunca, né?
Exatamente, não precisa bater boca
Pior
com o
é a mulher
torcedor.
dele.
E
a
além
mulher dele
disso,
rebate todo mundo.
ficou muito, muito, muito claro que o Pablo, no máximo, leu esse texto. Porque não sei se é a opinião dele, se não é, mas com certeza foi a assessoria de imprensa que fez isso. É, assim,
Ah,
longe
sim, com
de.
certeza.
Que nem me lembrou bastante aquele texto que o Neymar leu na saída do Barcelona, totalmente decorado, lido,
É,
sem
sim.
coração nenhum no texto, então me lembrou bastante isso. É, só informando aqui, dizendo que ele não seria burro de querer se omitir nesse momento que o time é líder buscando o título do campeonato, mas pra mim não desceu, não só pra mim, como pra muitos torcedores. Se você ler os comentários aqui no Instagram, todo mundo metendo o pau nessa publicação que ele fez.
Bom, vou falar um pouquinho também agora sobre a impressão do jogo. A partir das estatísticas que a gente tem aqui de acordo com a Footstats, dá para ter uma noção boa. O Arthur e a Júlia já falaram bastante sobre o jogo, o que eles pensaram, mas pela estatística a gente consegue também entender o porquê o Corinthians foi tão ineficaz, né, nesse jogo. Teve 58% de posse de bola contra 42% do Grêmio. E a gente sabe que o Corinthians, quando tem mais posse de bola, geralmente tem mais dificuldade, cria menos chances, porque o Corinthians se acostumou a jogar, né? Com menos posse, sofrendo e contrato golpeando, fazendo vários gols dessa maneira. Para vocês terem noção. Oi, pode falar.
Só comentando rapidinho em cima dessa estatística, uma coisa que eu notei durante o jogo, como o Grêmio foi inteligente, né? Como eles fecharam o meio, recuaram as linhas de
Sim.
marcação, em nenhum momento saíram para marcar a gente em cima, para fazer aquela marcação alta. Então eles foram muito inteligentes e deixaram a gente ficar tocando a bola entre os zagueiros ali, né?
É, eu
Exato,
queria.
não.
Posso
Pode
falar
falar,
aqui
Arthur.
rapidinho também? Queria
Claro.
complementar aqui o que a Ju falou, o que o Iso falou também. As características dos jogadores do Corinthians, especialmente do meio-campo, não são de jogadores de criação. O Rodriguinho e o Jadson, que seriam jogadores mais de criação, o Jadson melhorou um pouco nos últimos jogos, temos que ressaltar, a gente criticou bastante ele, mas quando ele melhora a gente tem que falar, não está fazendo ótimos jogos, mas está melhor. E o Rodriguinho, o cara que joga infiltrado, joga como um segundo atacante, não sei por que ele está fazendo isso, principalmente nesses momentos que o Corinthians tem a bola, que o Corinthians precisa de alguém para levar a
Você acha que ele
bola
se
pro.
omite?
Se omite ali, é porque assim, o que acontece? No primeiro turno, o Corinthians jogava nesse estilo mais atrás. E aí, Rodriguinho, Maicon e Romero, muita infiltração, muita velocidade que funcionava muito. E o Jadson conseguia armar o jogo praticamente sozinho porque eram jogadas muito rápidas. O Corinthians saía todo
Sim.
mundo em velocidade, infiltrando e conseguia chegar em velocidade. Agora, quando o Corinthians tem a bola no pé, o Jadson primeiramente não consegue armar o jogo inteiro sozinho. E depois que o Rodriguinho, que seria essa segunda cabeça pensante, digamos assim, no meio-campo, se omite e tenta fazer a mesma função de infiltração. Ele não consegue perceber que o time precisa de mais alguém para armar, principalmente o Jadson. Precisa de mais alguém para auxiliar ele nessa armação, né?
E tira um pouco o espaço do Maicon também, né? O
Sim,
Maicon não tem
sim.
infiltrado.
Exatamente.
Então, o Arthur falou um ponto importante que me fez lembrar o gol que o Corinthians fez, segundo gol contra a Ponte Preta em Itaquera. O que aconteceu naquele lance? Recuperaram a bola, não me lembro agora se foi o próprio Jadson. Enfim, o Jadson recebeu na direita, enfiou uma bola pro Rodriguinho que estava livre, papum. Tocou nele, ele encontrou o Jô livre na área, que bateu de primeira, fez o gol. Esses lances não tem mais essa liberdade. Primeiro, eu acho que assim, tá pouco falado, mas o Corinthians ficou um time manjado.
Com certeza.
Não tem como. Eu acho que no Brasil é cada vez mais difícil você manter um estilo de jogo que dá certo por muito tempo. Coisa, não é nem questão de ano, é questão de meses.
Pessoal estuda
E
muito, né?
isto. Então, eu acho que até os técnicos são. Estão atrás, né, dos técnicos da Europa, por exemplo, mas realmente aqui no Brasil é difícil porque os jogadores são muito parelhos. Então, o que
E
que.
também não tem muito banco, né? A gente tem pouco elenco para
É, não,
moldar.
e é muito jogo, é muito repetição de jogo anterior, as equipes mudam um pouco, tem pouca melhora, porque não tem tempo para treinar, não tem tempo para realizar, né, os aprimoramentos aí. Para melhorar, e aí fica nessa coisa, aí fica meio que jogo um jogo jogado, sabe? Não tem tempo de preparação, enfim, mas esses são outros 500. Voltando à questão da posse de bola, para vocês terem noção, no minuto 30 do segundo tempo, quando chegou a ter 73% de posse de bola, mas uma posse de bola que não traduzia em nada, o Corinthians Agora, partindo do campo das finalizações, não teve nenhuma finalização no alvo. Teve cinco para fora. E o Grêmio teve quatro no alvo e cinco para fora. Dessas quatro do Grêmio, eu lembro de três do Edilson, né? Que foram
Sim.
aquela bola do primeiro turno, no primeiro tempo, né? Que ele bateu cruzado e o Cássio defendeu. Outra que ele meteu uma bomba e a bola na trave, né? Então, o Edilson fez uma grande partida, é verdade, mas o Corinthians foi bastante burocrático. Voltou a errar mais de 40 passes, né? Que tá mais ou menos na média, mas até ficou com uma porcentagem boa de passes, 92%. É, e são números, olha, bem insignificantes, mostram que o Corinthians produziu muito pouco. Nem cruzou tanto dessa vez. Geralmente, quando o Corinthians está mal, tá perdendo o jogo, cruza bastante. Só cruzou 16 vezes, 12 erradas. Lançou, não lançou tanto também, 28 lançamentos, por incrível que pareça, não é muita coisa, né? E o
É que eu
Cássio
acho que
não lançou tantas vezes.
a gente não entrou naquele desespero, né? A gente não esteve atrás do placar e não precisou desesperar. O empate era bom pra gente, então não precisava ficar cruzando bola na área. Ficou tocando entre os
É
zagueiros
que
e.
é difícil de você chegar no torcedor e falar assim, ó, a gente não podia se arriscar nesse jogo porque o Grêmio se ganhasse da gente ia ficar perigoso, mas a gente jogou com o regulamento debaixo do braço e bola para frente porque o Grêmio marcou muito. Olha, eu realmente fiquei impressionado com a marcação do Grêmio. Não deixaram, acho que foi o time que menos deixou o Corinthians criar em 2017 na sua casa.
Ah, realmente.
Eu acho que foi o jogo que o Corinthians criou menos em 2017 na sua casa. Nem nas derrotas para o Vitória e para o Atlético Goianiense no Brasileirão, o Corinthians criou tão pouco. Quanto o Atlético Goianiense, inclusive, criou muito, mas
O
não teve
goleiro deles.
êxito, né?
É, e
É, quanto o
jogava com o
Grêmio.
Casim, né, de centroavante, contra o Atlético
Não, e
Goianiense.
mesmo. Exato, mesmo assim. Imagina se não tivesse o jogo hoje.
Pois é.
Jesus amado.
É, então, e com relação a isso da criação, falando um pouco mais disso. Os dois lances mais perigosos que o Corinthians teve, na minha opinião, o primeiro foi claro, o jogada pelo Jô, aquele cabeceio que realmente a bola passou perto, teve o do Maicon também, tinha esquecido, aquele chute
Ah, é
de meia
verdade.
distância.
Teve esse lance do segundo tempo, é.
E
Seria um
isso,
golaço.
foram os dois lances de mais perigo do Corinthians. E um terceiro que eu gostaria de destacar também foi mais jogada pela direita do Marquinhos Gabriel, que ele tocou pro Fagner, o Fagner rolou pro Rodriguinho, só que o Edilson conseguiu se antecipar, se o
Não, o
Rodriguinho
Edilson foi muito bem.
muito
Muito
bem
bem
nesse,
nesse
não só
lance.
nesse lance como no jogo, né? Se
É,
o Edilson não
eu achei o
con...
melhor em campo. Achei
Sim.
o melhor em campo.
Se o Edilson não conseguisse essa antecipação, o Rodriguinho ia estar sozinho praticamente na marca do pênalti. E o que eu gostaria de destacar, esses três lances traduzem exatamente o que a gente estava falando aqui do time do Corinthians. Jô, cruzamento na área, que a gente falou que faltou um pouco hoje. Não exatamente faltou, mas o Corinthians não fez tanto hoje e tinha feito muito nos outros jogos. Maicon, um cara que aparece bem de trás, passagem do momento que, se eu não me engano, o Rodriguinho veio buscar a bola. Ele veio buscar a bola com o Fagner, se eu não me engano, fizeram a jogada, a bola sobrou pro Maicon, que chutou de longe, a bola foi por cima. E no nesse outro lance do Rodriguinho, uma jogada individual do Marquinhos Gabriel, passagem do Fagner. E infiltração do Rodriguinho dentro da área. Então, os três lances que o Corinthians, digamos, chegou mais perto do gol foram três momentos que traduzem muito o momento atual e a maneira que o Corinthians está jogando e está criando as oportunidades de gol.
Ô Arthur, você falou um pouco aí sobre o Maicon. Olha, eu sempre elogiei muito, muito mesmo
Sempre gostei
o
muito, mas está
Maicon.
mal.
Não, tá que algumas vezes eu fico com saudade do Elias e do Paulinho, porque não pela, acho que assim, com bola no pé, o Maicon é muito bom, tal, ele distribui bem demais o jogo, até melhor que o Paulinho e o Elias, na minha visão. Eu acho que ele tem mais
Tem mais qualidade
visão
técnica,
de
eu acho.
jogo. É, eu acho que sim, mas uma coisa que fez o Elias e o Paulinho terem tanto sucesso no Corinthians foi a infiltração e a conclusão ao gol. O Paulinho era muito bom de cabeça, e o Elias nem tanto, lógico, né? Mas ele fazia uma batida chapada que eu achava clássico dele. E o Maicon, para mim, ele ainda chuta muito mal, ele chuta torto. Essa bola, a própria bola que ele chutou no segundo tempo, pode dar uma olhada que ele não pegou tão bem na bola, ela descaiu, né, e acabou passando por cima do travessão. Então, sei lá, eu acho que ele ainda precisa aprimorar isso aí para 2018, mas é novo e ele é
É,
um bom jogador.
eu acho que falta maturidade que passa de ao Maicon. A gente tá pensando eles e o Paulinho, que eram bem mais velhos, né, quando chegaram
Sim.
ao Corinthians. Então, acho que falta um pouco de maturidade para o Maicon e ansiedade, né? Eu sinto nos jogadores mais jovens do Corinthians uma ansiedade muito grande por esse título. E a cada rodada que passa, eles jogam pior, porque eles ficam mais nervosos e querem que chegue logo o final do campeonato. Eu sinto um pouco isso no time, mas principalmente nos mais velhos, essa ansiedade.
E com relação ao Michael, eu queria discordar. Eu acho que o Michael bate
É.
muito bem na bola. Eu acho
Para
que.
finalização, você
Sim,
disse?
eu gosto muito da
Nossa, eu
batida
não
dele.
concordo.
Ele bate bem de fora da área. Já fez gols de fora da área, não só no Corinthians, como na época que ele estava emprestado na Ponte Preta. Eu acho que.
Ansiedade.
Aí eu vou concordar, maturidade e também confiança para ele. Em muitos momentos ele parece que não confia na batida dele. E para mim, nesse lance, você falou que ele pegou um pouco errado. Para mim foi porque ele não foi muito confiante para a bola. Ele chutou meio displicente, digamos assim.
Eu acho que é essa ansiedade que está afetando um pouco na confiança
Talvez
dele, né?
teve um lance no primeiro tempo, não sei se vocês lembram, mas que o Rodriguinho, foi o Rodriguinho, acho que foi o Rodriguinho que infiltrou, a bola tava no pé do Maicon. E aí, ao invés dele chutar, ele tentou tocar, sendo que estava aberto no meio.
Foi, foi,
Ele
foi.
poderia
Nossa, bem
arriscar pro
lembrado,
gol.
Arthur.
E ele
Bem
errou o
lembrado.
passe. Eu acho que faltou confiança naquele lance. Eu acho que ele bate bem na bola.
Foi,
Aquele lance ele
com
poderia
certeza, é
arriscar, ele
isso
já
aí.
fez gol dali, só que ele não quis arriscar pro gol. Não sei por quê, acho que talvez por falta de confiança e acabou perdendo o lance.
É, eu acho que às vezes falta um pouco de ego mesmo pro Michael. Algumas bolas que ele podia finalizar pro gol, e ele não faz. Por exemplo, nesse lance aí. Claro que ele tem essa visão, é isso que é uma coisa boa dele. Ele quis dar essa enfiada para sair na cara do gol. Se ele acerta o passe ali, o Rodriguinho provavelmente faria o gol, né? Porque ele estava
Sim, foi uma
muito
boa
perto ali.
visão.
Ia ser difícil, até porque a bola estava muito longe do Bruno. Então, se ele domina ali, ele toca na saída, dificilmente ele perderia.
Sim.
Então, foi boa a intenção, apesar de que nessa hora eu acho que cabia o chute, né?
Então. Inclusive, há um tempo, falando nisso das batidas do Maicon, há um tempo eu defendo o Maicon ser o nosso batedor de falta, porque o Jadson não tá bem na bola parada.
É
E
verdade.
o Maicon tem batido bem algumas faltas quando ele tem
É.
tido oportunidade.
Uma coisa que eu lembrei, que eu acho que é importante destacar, o Guilherme Arana, meu amigo, ele fala que o Guilherme Arana, no primeiro tempo, ele joga com uma mochila que você vai para a faculdade, para a escola, enfim, no segundo tempo a mochila vira aquela de viagem internacional. Parece que tá correndo de como que é? Breque de mão puxado.
Freio de
Mano.
mão.
É, freio de mão. É.
É, mas breque e freio eu acho que dá na mesma. Mas o Michael não. O Guilherme Arana realmente tá uma desgraça. Meu Deus do céu. Acho que tá precisando dar
Eu
uma
concordo com o
aprimorada
Arthur
física.
que ele não compromete, mas ao mesmo tempo a gente precisa dele. É, sendo o diferencial do time, porque no time não tem ninguém, né? O time é
É, esse que é o
limitado.
problema. Digamos que o Arana criou o problema para ele mesmo. Porque
Exato, sendo tão bom, né?
se no primeiro turno ele tivesse jogado exatamente essa bola que ele tá jogando, ninguém
A
ia
gente não tava,
superestimar
né? Tão
ele.
acostumado.
Ele ia continuar sendo titular porque ele ia estar jogando melhor tanto que Marcial quando foi improvisado, tanto que Moisés. E ninguém ia estar reclamando dele agora. Só que ele jogou tão bem no primeiro turno que a gente fica com saudade dele. A gente reclama dele comparado ao primeiro turno e não pelas atuações, porque ele não tá jogando mal, na minha opinião. Ele está jogando mal comparado ao primeiro turno dele.
Eu nunca vi um lateral
É.
esquerdo fazer tanta falta para um time como o Arana faz pra gente. É
Impressionante,
impressionante.
né, mano? Pois é. Jogando demais. Eu gostaria de destacar também o Marquinhos Gabriel. Entrou muito bem na partida de hoje. Para
Acho
mim.
que tem que ele entrou com vontade mesmo.
Exatamente.
Entrou
Entrou com
ele.
vontade. Entrou fazendo jogadas individuais, dando enfiadas de bola. Para mim foi um dos melhores em campo do Corinthians hoje.
Eu acho que já há alguns jogos ele tem entrado com vontade. O que me surpreende muito é a vontade dele, porque ele sempre foi um jogador tiriça, né?
Sim.
Mas ele entra com vontade, tá marcando, tá
Jogador
dando.
tirista.
É o grupinho do tiriça lá, Marquinhos Gabriel, Marlone, ou Guilherme. Ele fazia parte, né? Mas ele tem tido vontade, isso me impressiona.
É, ele fez umas boas jogadas. Eu gosto muito ele jogando pela direita, ele corta bem pro meio, consegue abrir bem o jogo tanto para enfiadas, para lançamento,
Chute, né?
chute, para abrir, e ele consegue de abrir bem cortando pro meio, tanto para enfiadas na diagonal pro meio do campo, né, buscando por exemplo, o Clayson, que era no caso quem estava jogando aberto pela esquerda, ou o Rodriguinho vindo de trás, Maicon vindo de trás, tanto para a passagem no Fagner no canto, ele consegue enfiar bem essa bola. Teve a jogada do Rodriguinho que a gente destacou aqui, foi exatamente isso. Ele puxou para o meio e conseguiu enfiar para a passagem do Fagner. Então gostei muito mesmo, gostaria de destacar o Marquinhos Gabriel, para mim, de novo, um dos melhores em campo do Corinthians hoje.
E olha que não quer dizer muita coisa, né? Porque ele não fez lá a
Não,
grande
é,
coisa,
então.
né?
É, ele não fez uma atuação esplendorosa, mas tá entre os melhores em campo para mim. Para mim, os melhores, na minha opinião, o Gabriel, gostei muito dele. Correu muito, marcou muito.
Nunca falta vontade pro Gabriel, né?
Nunca falta
Impressionante,
vontade,
é.
comemorando em lances que ele ganhava. E eu gostei bastante do Romero também. É aquele negócio, é um negócio. É um pouco estranho falar isso, é muito comentado, né? Todo mundo já ouviu isso, mas que o Romero joga a bola, é titular por conta da parte defensiva dele, né? Um atacante que garante a titularidade pela parte defensiva. Mas ele roubou bastante bola, ajudou bastante na marcação,
Olha,
correu muito. Eu gostaria de destacar ele, e só o último destaque rapidinho, aí a gente volta pro Romero, o Cássio, que teve, não foi muito exigido, mas mais uma vez foi seguro. Passou segurança para o time, quando foi exigido, foi tranquilo e foi bem nas bolas. Pode falar, desculpa, só queria terminar aqui minha linha de raciocínio.
imagina, uma coisa que eu percebi que o Clayson ele praticamente não tocou na bola hoje, foi
Não.
pouquíssimo acionado, né? E eu acho que isso se deve ao fato do Arana não poder acompanhar da maneira que ele poderia, né? Se ele tivesse na sua plenitude física. E também o Maicon acaba caindo, né, no segundo tempo e acaba, às vezes substituído. Enfim, ele acaba ficando mais, né? E como que era um
E
jogo muito, muito, desculpa, só para terminar. Como que era um jogo muito estratégico, assim, pouquíssimo espaço. O Michael optar por ficar, então muitas vezes o Clayson também tinha que ajudar a marcar, né? Então, foi um jogo assim, bem estratégico para quem gosta, legal de olhar, mas de ponto de vista vistoso, não foi nem um pouco, né?
É, só para falar sobre o Clayson, que era isso que eu ia falar também, que eu acho que ele não brilhou tanto porque a gente não quis brilhar, né? A gente quis manter o 0x0 ali, a gente não quis atacar, porque nos últimos jogos que o Clayson entrou foi aquele tudo ou nada, né? Contra o São Paulo, contra o Cruzeiro, vamos buscar um empate, pelo amor de Deus. Hoje não, hoje a gente já tinha um empate, tava tudo tranquilo, e foi aquela burocracia, né? Aquele jogo burocrático. E só para falar sobre o Romero, eu acho que é uma relação de amor e ódio constante com o Romero, né? Ele tira uma bola e tipo, ah, o Romero é craque. E aí o Romero
Ele
erra o
pega.
passe, ele tira a bola e erra o passe. Aí você fala, ah, o Romero é muito ruim, puta merda, é muito ruim. Aí ele salva outra bola, você fala, nossa, Romero, você é mito. É amor e ódio com o Romero o tempo inteiro. Ele é tipo, teu ex, assim.
Impressionante. A gente tá metendo pau aqui no time do Corinthians na maior parte do tempo, mas também gostaria de destacar como o Balbuena tá bem. Impressionante o que esse cara tá rebatendo de bola. Ele ganha tudo no alto. O Cássio continua no nível bom. E o Jô, eu nem vou falar que o Jô tá mal, porque a bola praticamente não tá chegando mais. E quando ele chega, ele faz o possível. Então, destaco positivamente esses jogadores da partir de hoje. Marquinhos Gabriel já tinha falado que eu gostei. Mas uma coisa que me deixa um pouquinho preocupado é que, por mais que o time esteja mantendo esse nível ruim, não tá evoluindo muito nos últimos jogos. Acho que falta um pouco de ousadia pro Carille, que, ao meu ver, seria, já falei no último programa, de colocar o Marquinhos, Gabriel e o Clayson como titulares. Mas eu acredito que ele ainda mantém essa ideia de colocá-los apenas no segundo tempo, porque acho que são jogadores agudos, que possam trazer melhora quando o Corinthians precisa atacar, porque geralmente quando está empatando ou perdendo, né, os últimos jogos, quando entra pro segundo tempo, né, então precisa dessa intensidade nas pontas, né? Então são dois caras rápidos de correria, muitas vezes que acabam incendiando a partida. Então acho, entendo a possibilidade dele pensar dessa maneira, mas eu acho que poderíamos ousar um pouco, ainda mais um jogo contra o Botafogo agora, um jogo dificílimo no Engenhão na segunda-feira, 8 da noite. E eu não sei, eu acho que o Jadson e o Romero eles cadenciam muito mais o jogo. É uma outra maneira de jogar com os dois, né? O Jadson é muito mais armador do que o Marquinhos. O Romero é um cara que acompanha muito mais. Então é bom para um jogo com muita marcação. Não sei o que vocês pensam disso também.
Eu acho assim, contra o Grêmio, o Palmeiras, os times maiores, tem que jogar nessa formação. Agora, por exemplo, contra o Bahia, já tinha que ter colocado o Cleison e coloca o Correria,
É, a
sei lá.
defesa dos caras é fraca, né? Podia ter colocado.
Vai pra cima e mata o jogo no começo, no primeiro tempo. Não fica esperando o segundo tempo. E aí tentar mudar o jogo. Pô, o jogo no primeiro tempo, o jogo não fica sofrendo. No jogo tem que manter esse.
Bom, mais uma vez, sem querer pegar no pé de vocês, mas vou discordar um pouco. Quer dizer, eu vou concordar e discordar. Eu concordo que eu acho que o
Vai,
Corinthians
fala aí.
poderia mudar sim. Colocar o Cleison, o cara mais agudo. Marquinhos Gabriel também entrou bem, tá merecendo aí essa vaga de titular. Mas ao mesmo tempo concordo com o Carille de não mudar. O time, assim, por mais que tenha caído de produção e tudo mais, continua bem na liderança, continua com os 9 pontos de vantagem, pode reduzir para 7, tudo bem, mas continua, assim, tranquilo, digamos assim, na liderança. Eu não acho que é aquele momento de, digamos assim, ousar, sabe? Esses
O
jogos.
Carille falou isso na entrevista.
Sim, eu concordo com ele com relação a isso. Eu acho que dependendo do jogo, sim. Poderia haver essa mudança, por exemplo, contra o Bahia, talvez eu teria feito, mas contra o Grêmio eu não faria. Contra o Grêmio eu acho o Romero um cara muito importante para jogar, para dar aquele auxílio na marcação que ele sempre faz. O Jadson auxiliando aquele cara que você vai jogar, que é o cara com mais qualidade técnica, tudo mais, então não mudaria. Para um jogo um pouco mais tranquilo, talvez. Botafogo fora de casa eu acho complicado, mas a Ponte vem num momento ruim. Tudo bem que é fora de casa, mas a Ponte vem num momento ruim. O Cleison conhece, que nem o Dante fala, né? Conheço os caras, mas o Cleison conhece o pessoal da Ponte. Talvez seja um bom momento para ele entrar no
É.
clássico. Não sei, colocar um sangue novo no clássico também talvez seja uma boa, mas eu tenho um pouco o pé atrás com relação a isso de mudança. Eu acho que eu sou um pouco adepto de time que tá ganhando não se mexe.
É, o time tá empatando e perdendo, mas tudo bem. Entendi o seu ponto, Arthur. É realmente. É complicado, porque o time que ganha uma identidade ao longo do ano, com esses jogadores, uma maneira de jogar, o estilo de jogo mesmo, o esquema tático tal, adequado a isso, é realmente complicado de mudar. E ainda mais em uma reta final aí, fazer esse tipo de mudança, só se o Corinthians levasse uma sapatada aí, talvez, aí o time indo muito mal na defesa, o ataque inoperante, dessa maneira, eu acho que poderia mudar, mas não vai ser o caso, né? Então, pelo visto, a gente vai com esses 11 aí até o final do campeonato. Mais alguma coisa a acrescentar, pessoal?
Eu ia falar só pra. É, a frase do Rizek, do coragem, Felipão. Coragem, Carille, muda o time. O meio de campo de alguns times aí não marcou muito. Vai pra cima.
Jesus amado. Vai entrar com essa mentalidade contra o Botafogo, vai perder o jogo. Não, não pode.
Não,
Tem
contra o
que ir com
Botafogo não.
café.
Mas contra o Bahia dava pra ter tido
Dá.
mais coragem. Mas só
É,
uma
o bar.
brincadeira, porque o fim dessa frase não foi boa.
É verdade, a gente todo mundo lembra do 7x1, né? Não queremos um 7x1 para recordar que não seja o do Pacaembu contra o Santos, né?
O único
É isso
7x1
aí.
possível.
É isso aí, então. Bom, pessoal, o nosso programa vai se encerrando por aqui. Essa análise completa, muito vasta, né? Quase 30 minutos falando desse grande jogo contra o Grêmio, né? Grande pela importância, né? Porque de resultado mesmo foi mais ou menos. E de desempenho foi fraco. Mas é isso aí, Arthur. É, só deixa a final.
É isso aí, valeu pessoal aí pelo programa. Só queria acabar nosso programa abrindo aspas para o Balbuena, que deu agora há pouco a entrevista dele pós-jogo. Não levar gol é o objetivo de todos os jogos, sempre mantendo zero. Importante é que o Grêmio é rival direto e seguramos eles. Falou, pessoal.
E você, Ju, o que você tem para dizer? Só deixa o final.
Quero dizer que, como eu sou uma pessoa preocupada, eu estou preocupada com essa reta final de brasileiro, mas eu acredito que a gente vai segurar aí esse título. E é isso, vai Corinthians.
Ainda tem bastante chão, mais 9 rodadas. Vamos lá que o campeonato ainda vai se arrastar bastante, tem muito chão, muito caldo para entornar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Agradeço a audiência e vai, Corinthians!
É o time do povo!